é isto?
O que é isto?
Muito triste.
Que é isto?
Mas já lá vamos.
Brasil, não é?
Vamos até ao Brasil, sim. Não vamos até ao Brasil, só na música.
Vai o Malciano, não?
Não. Não. A nossa querida e que muito estimada em Portugal.
Como vou dizer?
Fafá de Belém.
Ah!
Vamos lá, isto. Neste dia, 1914, morria em Sarajevo, aos 46 anos.
Tão ali na florzinha mesmo.
Mesmo na flor de idade. Falamos de Sofia Chatec.
Ah,
o meu nome
nova.
Favorito. Sofia Chatec.
Chatec.
A nossa Sofia Condessa de Chatec von Chotkau und Vognin. Eu adoro nomes checos. Nasceu em 1888 em Estugarda, numa família da aristocracia da Boémia, que é uma região da atual Chequia, que é como se diz agora este país. Não gostam destes apelidos?
Gosto.
Chotek von Chotkau und Vognin. A mãe, por exemplo, era Kinski von Schittnitz und Tetal.
Isso de facto.
É outra louça.
Sim, acho, quer dizer, Marco. Marco não é nada a ver isso.
Chotek. Oh, Chotek! Era o pai. O pai era o Chotek.
Dava forte na Tec.
Era o Chotek. Bom, e lá cresceu Sofia, como cresciam as outras condessas boémias, sempre bêbada, num spring break constante. Estou a brincar. Na verdade, a origem desta palavra boémia, quando se fala de pessoas que bebem muito, fazem festa, e tudo, não tem a ver com a... Tem um bocadinho a ver com a região da Boémia, mas tem outras raízes. Vem dos franceses, claro, inventaram a La Bohème, a Boémia, que era como eles chamavam aos ciganos, porque acreditavam que os ciganos vinham da região da Boémia, precisamente ali na República Checa. Por isso é que eu digo sempre, se quiserem ser xenófobos, pelo menos não sejam ignorantes completamente. Saibam de onde vem a vossa xenofobia. Quando se vier uma mulherzinha, ela foi escolhida para ser Aya...
Aya, como é que se chama? Aya...
Eu não sei, está debaixo da língua mesmo. Aya...
Aya... Da Aya, da mulher de um dos arquidukes da Áustria. Aya, aqui parece tipo a criada, não é? Mas claro que isto era uma posição de um prestígio social.
Era
enorme.
Mais tipo assistente pessoal, não é?
Sim, ou dama de companhia, uma expressão também traduzida à letra do francês. Ou lady in waiting em inglês. E era reservada às filhas de aristocratas, aliás. E quanto mais alto fosse o estatuto da mulher que serviam, mais alto era o seu próprio estatuto. As rainhas também têm lady in waiting e são geralmente as mais nobres. Senhoras do reino. Bom, não quer dizer que de vez em quando não levassem com um sapato na testa ou tivessem aqui despejar um cinzeiro. Esta parte, por acaso, não, porque elas depois, claro, naturalmente, para essas funções, tinham elas próprias, as criadas propriamente ditas, que eram essas sim da classe social que se lixa sempre desde o início.
Que é chamado mexilhão.
Um mexilhãozito. Bom, e quem eram estes Habsburgo que eu falei, destes arquiduques da Áustria, estes Habsburgo, para a casa de quem ela foi trabalhar? Já falámos deles aqui muitas vezes, é uma das mais poderosas dinastias europeias e tudo começou no século XV com um vago duque austríaco, do seu apelido Habsburgo, são um tipo sem grande importância, que tinha casado até com uma princesa portuguesa, tem graça, não tem? Chamava-se Frederico III. Bom, a Alemanha, vou chamar a Alemanha para simplificar, era na verdade uma pilha de muitos reinos, e o cargo de imperador era eletivo. Ou seja, cada vez que morria um, eles juntavam-se e escolhiam entre pares, entre si próprio, quem é que haviam de escolher. E um dia vão escolher este tal duque, ou este tal Habsburgo, por ser um banana. Tipo, ai, a gente depois...
um fantoche.
Aquilo ali está bem, fica bem.
Mas vai-lhe sair o tiro pela culatra, porque ele era tudo menos um fantoche. E vai começar a montar a escada que vai levar esta sua família, os Habsburgo, ao topo do poder. A originalidade destes Habsburgo foi não fazerem pelas armas, ou seja, vamos conquistar o país X. Foi fazerem na cama, através de uma inteligentíssima rede de casamentos. Muito original, nunca ninguém tinha experimentado. É verdade, porque tu quando conquistavas era pelas armas. Eles pensaram, e se a gente casar antes assim, quando vem o reino, venha a nós o vosso reino. Era o lema deles. Assim na terra, como na cama. Em pé, como na cama. Era o lema dos Habsburgo. O neto desse tal Frederico III, provavelmente o mais famoso dos Habsburgos, o Carlos V, que já falámos aqui tantas vezes dele, ele ficou à frente do império onde o sol nunca se punha.
Também onde diz tudo.
Onde ele não se punha. Entrou em pânico. Não, mas olha, também foi a única coisa que não.
Gravíssimo.
Até tive uma tontura grave. Bom, para além dos Habsburgo serem, claro, perdões da Alemanha, os descendentes do Carlos, que são os Filipes, que vocês conhecem bem, claro, foram reis de Portugal também, o primeiro, o segundo e o terceiro, sentaram, claro, o rabo no trono de Portugal, de Espanha, e se pensarmos bem...
Foi o único sítio onde
não senta.
Tu és pior que eu.
Chega, chega.
Tu és pior que eu.
E não foi o único sítio onde,
ele sentou. E é que está.
Agora, como sabem, ter Portugal e Espanha nesta altura era ter o mundo. Da América à África, passando pela Ásia, e mais continentes houvesse, mais destino, que por acaso não havia mais, que a Austrália na altura ainda fazia parte da Ásia. Pois é que se houve um movimento tipo o Amar nos Açores, de independência.
Claro, independência. Frente de Libertação, australiana, no caso.
Exatamente. Bom, mas os Habsburgos chegaram a esta altura do século XIX, que estou a falar agora, na altura em que vivia a Sofia, com um grande problema. Qual era o problema? O imperador tinha morrido, um dos imperadores. Mas isto não é o problema, porque isso até aconteceu a vários para trás, nomeadamente a todos. O problema é que os herdeiros foram morrendo também como tordos. O único filho do imperador a seguir, o marido da famosa Sissi, matou-se. Eles tinham um filho, só um filho homem, matou-se. O tio do imperador, Maximiliano, foi ser imperador do México e por lá morreu com uma doença terrível, que são dois tiros nas costas. É uma doença horrível.
Ah. Atinges mesmo, não é?
Atinge. Quando atinges. E é altamente contagioso.
Sim, sim. Tenho aqui umas dores.
Não passava aquilo. Ficou lá.
Eu não sei se o que é isto, vem dois tiros nas costas.
Uma pontada nas costas.
Eu já tive, mas por acaso depois passou-me. É com canja, às vezes passa. Ora, e o império ficava assim aos ombros de um único herdeiro, um jovem, solteiro, arquiduque. Aliás, os Habsburgo eram tão, tinham chegado a tão poder, inventaram este título de arquiduque, que significa o maior dos duques.
Superduque.
De onde veio a palavra arcebispo, por exemplo, também? De seu nome, Franz Ferdinand, Francisco Fernando.
Grande banda.
Grande banda, sim. E foi num baile em Praga que Francisco Fernando e a nossa Sofia se conhecem e se apaixonam um pelo outro. Também foi seguindo a tradição dos Habsburgo, sentaram-se.
Sim, de em pé.
E esta foi a primeira canção do beijo, não foi deles?
Foi
esta mesmo, estava a tocar lá.
Estava a tocar Fafá, estava a cantar ao vivo. Só que os Habsburgo, a família dele, pensou: péssimo. Como também já expliquei várias vezes, para suceder no trono, algumas casas reais, não todas, mas algumas, têm como regra que não se pode fazer casamentos morganáticos, ou seja, casar com alguém que não seja também de uma casa real. O contrário, fica aqui também já esta curiosidade, chama-se casamento dinástico, quando se casa com outro dinasta, ou seja, com outra pessoa de uma casa real. Mas o Francisco Fernando bateu o pé e disse: eu gostei dela, quero casar com ela, sendo que ele era o herdeiro, ou seja, não havia, a família tinha chegado àquela situação. Quem o vai apoiar é a madrasta dele. Apoiou muito esta paixão, uma princesa portuguesa, Maria Teresa de Bragança, e lá os deixam casar. Ele fez fim-capé, mas com uma condição: o Francisco Fernando podia um dia herdar o trono, quando morresse o tio, não é? Mas a Sofia nunca seria imperatriz, nunca seria sequer arquiduquesa, nunca teria nenhum dos títulos do marido, e os filhos que eles tivessem estavam excluídos da linha de sucessão. Eles lá casaram no ano de 1900 e depois, nos 4 anos seguintes, tiveram os 3 filhos que eles tiveram juntos. Ainda assim, a Sofia Chotek sofreu as maiores humilhações dentro daquele círculo, claro, possível. Nas coisas oficiais não era permitido que ela se sentasse ao lado do marido em praticamente nada. Eram as regras dos Habsburgo. Há um caso, agora lembrei-me, os reis de Inglaterra, eles foram algumas vezes, quebraram essa regra e muito simpaticamente recebiam-na como se fosse um deles, como membro da família real. Até porque o rei da altura era ele próprio, e sua mãe tinha sido um casamento morganático. Bom, por exemplo, e mais humilhações, todas as arquiduquesas e condessas da Áustria e da Hungria, portanto, o Império dos Habsburgo, tinham precedência sobre ela. Portanto, em qualquer coisa oficial, tinham todas as senhoras...
Passo, faz favor.
Sim, mesmo para achincalhá-la, não é?
Claro.
Mas eu acho que era para lá que eles dormiam melhor. Eles estavam noutra...
Claro, então, por amor.
Estavam por amor mesmo. Mas sempre que a deixaram, ela estava ao lado do homem que naturalmente amava. Foi o caso de uma histórica viagem de Estado a uma parte do Império, a Bósnia-Herzegovina. Era praticamente inaudita Sofia ir com ele nestas visitas, só que lhe disseram o arquiduque foi avisado de que era uma viagem altamente perigosa por causa dos independentistas que o odiavam e odiavam os Habsburgo lá na Bósnia-Herzegovina. E ela ouviu aquilo e disse: então também vou, se é perigoso vou contigo. E num gesto de desafio e também de alguma coragem, resolveram até fazer um desfile de carro aberto, sempre toda a gente disse: isto é um perigo, eles andam aí, O resto é história. Há um jovem de 19 anos, Gavrilo Príncipe, que vai despachar com uns tiros o Francisco Fernando e a Sofia. Este assassinato, eu diria que é o mais famoso do início do século XX, pelo menos na Europa. Não sei se mataram alguém na Ásia. Que eu não gosto de ser, tem que ser woke. Vai ser a fagulha que vai começar a Primeira Guerra Mundial. No fim da guerra, 40 milhões de pessoas mortas depois, o mapa da Europa é outro, redesenhado completamente. Os Habsburgo perderam a guerra, perderam também um emprego com 500 anos e o império que eles tinham partiu-se e deu lugar depois a repúblicas. A Alemanha, a Hungria, a Áustria, a Chequia, enfim, o Caraças também. Tornou-se uma república, o rei do Caraças. E até os frangos de Moscavide. Havia o rei dos frangos de Moscavide, hoje é uma república dos frangos de Moscavide, sabe? Resumo, claro que estas pessoas são figuras históricas, mas são também pessoas, naturalmente. E fica aqui o exercício que eu vos vou deixar para hoje. Se pudesse voltar atrás, sabendo de tudo, estas humilhações, as esnobadas e até os balazes dos cornos em Sarajevo, será que ela tinha feito tudo igual por amor? Vão para os vossos empregos a pensar nisto? Eu acho que até sei a resposta. A Sofia Chotek morreu faz hoje 108 anos. Outra vez!
Vamos todos morrer.